Entrevista.
E agora em nosso programa, vamos conversar com o Dr. Lucas Miyake Okumura, farmacêutico com pós-graduação em saúde da criança e em oncologia e hematologia. Atua como pesquisador nas áreas clínica epidemiológica da PROAD, Programa de Desenvolvimento Institucional do SUS, junto ao Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Nós vamos falar sobre o uso de medicamentos isentos de prescrição em crianças. Boa tarde, doutor Lucas.
Boa tarde.
É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu?
Prazer é meu.
Doutor Lucas, uso de medicamentos isentos de prescrição em crianças sem orientação do médico ou do farmacêutico é um risco? Que perigos, né, estão contidos nessa atitude, doutor?
Bom, primeiramente a gente tem que lembrar que o uso de medicamentos ele é uma corresponsabilidade entre o profissional da saúde e o paciente, né? Não existindo existindo um medicamento isento de prescrição, a pessoa pode utilizá-la, né? A questão é se o uso será correto ou não, né? Responsável ou não. E aí que entram os profissionais de saúde. Os riscos são, às vezes, mascarar algum sintoma, né? Alguma disfunção respiratória que seja muito além de uma... Às vezes uma criança está com uma infecção de via aérea, não é só uma questão de um antitérmico, às vezes é uma questão de uma consulta médica e assim por diante.
Certo. Agora, quando o remédio, vamos dizer, ele é isento de prescrição, não precisa ser prescrito por um médico, né? Significa que ele é um remédio que não causa riscos, não vai dar problema, ou mesmo assim é preciso ter cuidado, doutor?
Sempre esses medicamentos que são isentos de tarja, né? Isentos de prescrição, né? Que não possuem aquela tarja vermelha, são os que possuem mais dados científicos e até mais experiência clínica, né, no mercado. Então, é por isso que eles acabam sendo classificados dessa forma, né, posteriormente. Mas eles não são isentos de risco, não. A gente tem muitas internações em ambiente hospitalar por doses equivocadas, inclusive desses medicamentos isentos de prescrição, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, uma das maiores causas de intoxicação em crianças é por Tylenol, né? O paracetamol.
Uhum. Quer dizer, qualquer medicamento, né, doutor, tomado de forma errada, né, se torna um veneno, na verdade, né?
Exato, a diferença entre o terapêutico e o veneno é exatamente uma questão de dose, né?
Uhum. Agora, quais são os maiores riscos que podem acontecer, doutor? Se uma pessoa, especialmente em crianças, né, ela pega um remédio que ela está acostumada ali a dar um remedinho para febre, alguma coisa assim, e ela dá em dose errada, o que pode acontecer, por exemplo?
Eu vejo também uma outra situação, antes dessa questão da dose, né? É ver se a criança possui indicação, né? Então, por exemplo, tem alguns exemplos clássicos, assim, né? Criança com sintoma de vias aéreas superiores, né? Aquele nariz ruim, tosse, né? É importante que seja monitorada a questão de febre, se a criança está com alguma dificuldade de respiração, né, que a gente identifica por abaulamento do nariz ou próprio no pulmão mesmo, a gente vê que a criança está começando a respirar, não só com a barriguinha, né, mas com músculos acessórios, né, começa a afundar um pouco a clavícula para ela conseguir respirar. Isso são sinais que uma pessoa tenta, com suporte médico, ela pode fazer com que o quadro se agrave, né?
Certo. Agora, doutor, quais são os medicamentos isentos de prescrição mais usados na automedicação, né, que as pessoas mais usam por conta própria, né, e que mais causam problemas?
Bom, eu vejo os que estão mais disponíveis à população, né? E também considerando as condições clínicas mais prevalentes, né? Por exemplo, antitérmicos, né? Dipirona, paracetamol. E tem que estar mais em acesso à população. Eu acho que acaba sendo os principais medicamentos com maior potencial para serem utilizados de forma equivocada, né? É importante dizer que é raro, né? Se você considerar a população inteira, o risco de eventos adversos que ocorrem, mas quem está dentro do hospital acaba percebendo bastante esse descuido, né? Intoxicação por intoxicação ou mascaramento de sintomas, né? Por uso inadequado desses medicamentos isentos de prescrição.
Doutor Lucas, doenças do aparelho digestivo e das vias respiratórias são os problemas de saúde que mais acometem as crianças, né? Elas podem ser causadas por vírus ou bactérias. Há como os pais distinguirem uma virose de uma infecção bacteriana intestinal, ou o mais acertado mesmo é levar o filho ao médico, né, e pedir, né, que se verifique o que é que a criança tem?
Sim. Não, é muito difícil. Para esses dois tipos de infecção, de vias aéreas ou infecções gastrointestinais, né, que manifestam por diarreia, vômito, é muito complicado. Só com, por meio da experiência dos pais, a gente conseguir distinguir se é viral ou bacteriana. Mas sendo bacteriana ou sendo viral, não importa. O que importa é o bem-estar da criança. Então, por exemplo, se ela está vomitando e tendo diarreias a ponto dela ficar indisposta, já não sai mais lágrimas dos olhos, né? Você vê que a pele está seca, ela está meio murcha. Isso são todos critérios que falam em direção para levar um profissional como médico, né? Para fazer os seus diagnósticos de exclusão necessários e tratamento adequado. Muitas vezes uma hidratação intravenosa, nos casos que a desidratação foi um pouco mais grave, né?
Doutor, e que cuidados e precauções os pais e responsáveis, né, devem adotar quando precisam optar por um medicamento isento de prescrição para tratar uma virose, por exemplo, que ataca o aparelho digestivo e as vias respiratórias? Se eles vão precisar tomar esses remédios, né, quais os cuidados que eles devem ter?
Uhum. Bom, em primeiro lugar, se for uma condição em onde se houve uma prescrição do médico, né, independente se é um medicamento que exige ou não prescrição, sempre é importante checar a forma como vai utilizar, né, e o que esperar desse tratamento. Então, por exemplo, esperar que a febre decaia ao longo do tempo, esperar que o paciente tenha uma melhora, uma maior disposição ou uma redução do número de episódios de diarreia ao longo de 3 dias. Então, são todas metas interessantes e que são possíveis de ser perguntadas para o médico ou para o farmacêutico para saber o que esperar do produto, né? E como eu falei também, a questão do uso, né? Como utilizar, como fazer as doses corretas, né? Se o medicamento é por gotas ou se precisa usar um copinho com volume especial. Tudo isso vai fazer diferença na hora da gente administrar esses medicamentos nas nossas crianças, né?
A gente sabe, né, doutor, que muitas vezes você vai ao médico, se orienta, né, pega orientação como usar o remédio, mas às vezes dá algum problema e muitas vezes para conseguir uma nova consulta fica complicado, né? Às vezes não tem vaga ou não tem dinheiro para pagar uma nova consulta. Aí, mas a farmácia, toda farmácia tem que ter um farmacêutico, não é isso? É obrigado que toda farmácia tenha um farmacêutico, não é, doutor?
Exato.
Então, aí ele pode chegar e ir ao farmacêutico para pedir orientação sobre como tomar aquele medicamento, como usar aquele medicamento, né?
Exatamente. E antes de saber se precisa tomar ou não o medicamento, é importante ter ou perguntar ao farmacêutico, especialmente aqueles especialistas na área de pediatria, se ele identifica se essa condição da criança, ela pode ser tratada mesmo em um ambiente não médico, né? É importante que o profissional que esteja ali nesse primeiro atendimento identifique quando há suspeita de ser um transtorno, que exija de um profissional como médico, um pediatra, tá resolvendo o problema da criança, né? Nos demais casos, onde são situações autolimitadas e até com severidade menor, né? Esses são os casos que a gente consegue tratar apenas com esses exemplos de prescrição em casa, com orientação de farmacêutico e assim por diante.
E é sempre bom a gente lembrar, a gente sempre fala aqui, mas é sempre bom a gente lembrar que o farmacêutico, ele entende de todos os remédios. Se você chegar e falar, doutor, olha, o meu médico passou um remédio tal, mas um outro médico passou outro remédio, eu posso juntar os dois? O farmacêutico vai lhe dizer, não é, doutor?
Exato. Não, essa é uma situação muito interessante e muito frequente, né? Principalmente quando a pessoa tem muitos médicos, muitos especialistas, farmacêutico é uma pessoa disponível para estar aí, conciliando, né, esses tratamentos, vendo aqueles que um que está substituindo o outro, ou um que está dobrando o tratamento do outro, né? Situações que sobram medicamentos ou alguma coisa que não precisa mais ser utilizada. Então, são realmente situações muito bem lembradas que dá para a gente otimizar nessa terapia do paciente, né?
A gente tem que ter esse cuidado, porque muitas vezes a gente está sendo bem orientado pelos médicos, mas às vezes são vários médicos, né? E aí o que seria bom termina, de repente, ficando perigoso, se o médico não ficar atento, né? Para saber se o paciente já está tomando outros remédios, né? Se o paciente não fala que já está tomando outros remédios, esses remédios misturados podem causar sérios problemas, né, doutor?
Exato, não, muito, muito bem lembrada a situação, né? É uma situação muito comum em qualquer sistema de saúde, né? Que a gente tem muito profissional especializado e às vezes a gente falta aquele para cuidar de um todo da pessoa, né? Que conhece ela mais por mais tempo, que conhece as preferências do paciente, né? Mas é exatamente isso, né? É necessário um profissional para agregar as informações e tirar o melhor de todos os tratamentos, né? Nem que seja sugerindo para que alguns estão se sobrepondo e que um seja suspenso, né?
Mais alguma informação, mais alguma orientação que o senhor gostaria de passar, especialmente sobre os medicamentos isentos de prescrição em crianças, doutor?
Não, sempre lembrar, né? Atualmente, a Anvisa tem trabalhado para trazer as bulas um pouco mais perto das pessoas, né, com linguagem mais palatável. Então, pedir para que o farmacêutico pegue a bula junto, leiam o que discutam o que é relevante da bula para o paciente, né, de forma bem aberta, de forma bem clara também, principalmente, né, para que todo mundo saiba até onde esse tratamento ele vai trazer benefício e até onde que ele vai passar a fazer mal, né? Isso é um direito do consumidor e todo paciente deve buscar esse tipo de informação, né? Se informar cada vez mais.
Ok. Doutor Lucas, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui no nosso programa e com certeza vamos conversar muitas outras vezes aqui na Nacional, tá certo?
Tá ótimo. Muito obrigado pelo convite.
Obrigado, boa tarde.
Boa tarde.